Com a palavra agora, Antônio Ribeiro Romanelli.
Boa tarde. Já estivemos juntos aqui, muitos dos senhores, hoje pela manhã. E eu vou dizer que eu provavelmente não ocuparei os 10 minutos, porque eu não quero privar os senhores da importância dos depoimentos que vão se seguir ao meu. Eu vou me restringir a contar alguns episódios pequenos dessa história que ficou marcada em Minas Gerais como sendo as Ligas Camponesas de Minas Gerais. Era advogado, formado em 53. 8 anos depois, já militando, eu tive um escritório no edifício Acaiaca. Interessante, foi referido aqui, a turma do Acaiaca. A minha sala era contígua àquela em que eles se reuniam. E uma vez eu encontrei meu escritório todo revirado, porque havia uma porta trancada de um lado e de outro, que fazia vizinhança com essa outra. Eu fui à polícia, ingenuidade minha, claro que ninguém soube explicar. Eu sei que disseram que talvez tivesse sido alguém mesmo do meu escritório que tivesse mexido nas coisas, e isso ficou por isso mesmo. Mas um dia, nesse escritório, entram dois camponeses, que depois eu fiquei sabendo que eram o Randolfo e o Raimundo, que estavam em Três Marias e que haviam liderado a ocupação de um pequeno trecho às margens do Rio São Francisco, pouco abaixo, a jusante da represa de Três Marias, depois da ponte que liga, da estrada que liga Belo Horizonte a Brasília. E me diziam que haviam tido notícia de que eu poderia ajudá-los, porque eram 14 famílias que estavam ali, que já tinham plantado, que já tinha coisa que estava na hora de colher, e tinha um indivíduo que se chamava Antônio Olímpio, e era conhecido lá como o Neném da Peleca, que dizia que o terreno era deles e conseguiu, do juiz de Abaeté, uma ordem de expulsão. 14 famílias. Eu fiquei sensibilizado com a história, né, e resolvi estudar a questão. Resumindo, eu, depois de estudos que eu fiz, verifiquei que na lei de águas, naquela época, havia um dispositivo que dizia o seguinte, que 33 metros em linha horizontal, a partir do ponto da maior enchente do rio, navegável, e o São Francisco era, 33 metros no horizontal era o terreno de Marinha, e que ninguém poderia se apossar, não ser por enfiteuse, com a licença da Marinha. Aí eu verifiquei que a terra que o seu Neném da Peleca reivindicava era terra pública, era Marinha. E eu entrei com essa tese como advogado da Justiça, e o Tribunal de Justiça daquela época me acolheu meus argumentos e ordenou que aquelas 14 famílias voltassem para o terreno. Nessa época eles estavam a 5 ou 6 quilômetros num lugar lá em cabanas feitas ali às pressas, e eu recebi notícia de que haveria resistência, que o Nenê da Pelega estava armando uma turma de jagunços, vamos chamar assim, até os dentes, para impedir que a gente entrasse. Eu fui ao secretário de segurança, que nessa época era Pena, Ribeiro Pena, e expus a situação, mostrei a ele o acordo do tribunal e ele, como advogado, resolveu me dar cobertura. E designou um delegado de polícia chamado Diocélio Cabral para me dar cobertura, para entrar o pessoal lá. E fomos para lá. Nessa época, o meu saudoso e planteado colega Antônio de Oliveira Lins, Cássio Gonçalves, inclusive, surpreendentemente, o Sacha Calmon Coelho, daquela época, estava conosco. Hoje, não sei, as posições dele não, mostram que não estaria mais dessa coisa. E fomos para lá. Beto, Carlos Alberto Soares, Guido Rocha, Chaim Samuel Katz e Vânia Bamirra, que hoje esteve aqui pela manhã, fomos lá para dar cobertura. O Diocélio Cabral se apresenta para mim com 6 soldados da polícia, 6 membros da Polícia Civil, armados até os dentes também, com metralhadora. Eles tinham umas mochilas recheadas. Eu perguntei o que era aquilo, ele disse que era granada. Imagina os senhores. Aí, cheguei lá à tarde, os camponeses me levaram para esse lugar provisório onde eles estavam, porque havia sido combinado que na manhã seguinte a gente entraria lá no local. E eu fui descansar, fui dormir. De noite, eu fui acordado porque eu descobri que os camponeses, aqueles, tinham feito uma espécie de guarda para me dar proteção. Armado com aquelas carabinas de matar passarinho, feita de cano de guarda-chuva, né? Umas coisas assim. Mas eu senti que eles estavam querendo me preservar. Mas tinha um que tinha trazido o recado e eles queriam saber se eu aceitaria, porque o recado era se eu receberia o delegado Diocélio Cabral, que queria conversar comigo. Aí eu disse que sim, que poderia saber. Aí veio o Diocélio, tremendo, feito várias vezes, dizendo assim: doutor, pelo amor de Deus, esquece isso, volta para sua casa. Eu não tenho condições de dar total a cobertura ao senhor. Eles estão armados, em cada árvore lá dentro tem gente armada lá dentro e tal. E eu não tenho condições, porque eu não estou sabendo tudo que está existindo. Falei: doutor Diocélio, eu estou aqui para cumprir uma ordem do Tribunal de Justiça. O senhor veio por ordem do secretário da Segurança para me dar cobertura. Para me dar cobertura, não. Para dar cobertura ao cumprimento da ordem judicial. Eu vou cumprir a minha missão. Se o senhor quiser cumprir, está bem. Bom, foi embora o Diocélio Cabral. E no dia de manhã, 6:30 da manhã, partimos pela estrada. Estávamos aos 3 ou 4 quilômetros longe da ponte, e as famílias, inclusive meninos, etc., acompanhando a gente. E o Diocélio: doutor, pelo amor de Deus, última coisa que eu peço, não entra não, e eles vão matar o senhor, doutor. Aí entramos. Gente, não tinha nada, absolutamente nada, era fantasia do Diocélio. E nós entramos, e a única coisa que nós encontramos lá dentro foi um pobre camponês que, por ordem do neném da Pelega, estava lá plantando milho. E eu disse: olha, meu filho, você vai ter que sair, porque agora são os camponeses que entraram. E aí foi que começou a união dos camponeses, as 14 famílias, o germen das Ligas Camponesas de Minas. Mas, depois de estar lá, eu fiz uma reunião com aqueles meus companheiros, né, o Antônio Luiz, o Cássio e tal, o Beto, o Guido Rocha, o Sacha Calmon, o Chaim, e disse, ô, gente, se nós formos embora e deixarmos esse pessoal aí, daqui a pouco, eu nem comecei ainda,
ó, eu não tenho culpa nenhuma.
É, não tem culpa, você não tem culpa, não. E aí, nós não podemos deixá-los, porque daqui a pouco eles vêm aí com o juiz aí, outra ordem, vamos expulsá-los de novo. A única forma que nós temos é de organizá-los, porque eles teriam alguma coisa com que se defender. O pessoal concordou, mas organizar como? Naquela época, a legislação permitia sindicatos urbanos, mas proibia terminantemente a organização de sindicatos rurais, cuja existência só veio a se concretizar no governo do João Goulart, que fez a legislação. Bom, eu teria umas coisas para dizer, perdão, eu ocupei afinal os 10 minutos, mas vocês vão ter coisas muito mais importantes da história dessa época do que eu. Muitíssimo obrigado.